Aí vem as HQ fã. Eu fico puto quando eu saio pra trabalhar e cai um toró miserável, mas aquele toró forte mesmo, eu volto pra casa. Quando eu fecho a porta, o toró para de cair.
Isso é uma mensagem dos céus, cara.
Sim, pode ser. Por isso que eu fiquei em casa e não fui trabalhar hoje.
Cara, eu fico puto quando eu vou procurar um filme de Kung Fu da década de 70 e só tem ele dublado em inglês, cara. É muito ruim.
Eu fico puto quando acontece comigo a mesma coisa que aconteceu com o Todd, com a diferença que foi hoje, eu tava com um violão emprestado.
Vou dizer a você, se você canta essa porra aí, você pega a mulher pra caralho. Aí fica um bocado de mulherzinha assim, rodeado, quando começa a tocar.
Meu orgulho vale mais. Minha...
Vale. Eu vou ficar em volta dele porque eu vou pensar que ele é gay. Aí eu vou ficar assim, ele é gay.
O Fluff, o orgulho vale mais do que pegar mulher?
Só não vale dar o cu, mas...
Então, depois das nossas raivinhas HQ Fan, está no ar mais um podcast HQ Fan. Eu sou o Todd e hoje aqui comigo temos o Madruga Jackson.
Opa!
E o nosso membro mais especial que aparece uma vez no ano, o Fluff.
Pra começar 2015 com. Quer dizer, 2016. Com o pé esquerdo, pelo visto, né?
Pra vocês verem a desenvoltura do rapaz, ele está em 2015 ainda. Ele vai compensar as faltas dele de 2015 ainda. Mas enfim. Meus amigos, pra quem não sabe, esse ano de 2016, o lendário filme Esporte Sangrento, aquele filme da capoeira muito bonitinho, dos anos 90, ele vai completar 25 anos. Mentira, eu não tô inventando isso, mentira. Eu não sei se vai
completar. Esse é o 93, cara.
Mas isso não tem nada a ver com o tema, a gente apenas não pensou em algo melhor. Mas inspirado nesse filme da capoeira, nós vamos aqui relembrar os filmes que, de certa forma, homenageiam os esportes de luta. Esportes variados como capoeira, karatê, natação. Natação é esporte de luta, Madruga?
Rapaz, se tu vê cada abraçada que tem uma nadadora, tipo aquela Rebeca Guzmão, rapaz, uma abraçada daquela mulher ali, igual a pernada de um capoeirista, rapaz.
Veja vocês, então, de natação também tá valendo, viu? Então, mas enfim, esportes gerais, e se der tempo e se os participantes não tiverem vergonha de citarem as suas situações particulares, nós vamos...
Cobra Kai.
Sim, os Cobra Kai que gostam de bater nos Daniel San, nós vamos citar isso também no nosso podcast de hoje. É isso. Ô Fluff, como diria o meu professor de publicidade, solta o BG. I'm hooked on a feeling, and I'm high on believing that you're in love with me. I said I'm hooked on a feeling, and I'm high on Madruga Jackson, pode ser que também disse que natação é um esporte, pode ser um esporte sangrento. Você pode começar citando aí um filme que se baseia em algum esporte aí que a porra daria como solta?
Calma aí, deixa eu só acabar de mastigar aqui.
Puta que eu pariu!
Olha aí, veja vocês. Isso não foi combinado.
Não foi.
É tudo improviso.
Cara, eu vou falar de O Protetor, que é um filme de porrada.
É do Steven Seagal?
Puta que eu pariu!
Não, O Protetor é um filme de porra de Muay Thai, que é o esporte nacional da Tailândia, depois de, sei lá, pegar traveco e mudar de sexo. Rapaz. E cara, ele é feito pelo cara do Tony Jaa. Cara, esse cara é muito foda, porque ele faz umas acrobacias, umas paradas sinistronas lá. E tu vê, cara, que como o bagulho é lá na Tailândia, a parada é baixo orçamento, então os caras têm que fazer tudo. Tem filme, cara, tem uma hora que ele vai intimidar um cara. Primeiro que ele já chegou nesse filme Protetor, a história é assim. Os caras vão lá, ele nasceu numa aldeia do interior da Tailândia, cresceu lá, treinando Muay Thai com seu elefante de estimação. Aí dá uma parada nos caras lá da cidade, vão lá e roubam o elefante dele, cara. Aí ele fica puto, pô, roubaram meu elefante. Ele sai metendo porrada em metade da Tailândia atrás do elefante dele, cara.
Porra, Madruga, eu lembro desse filme, mas... Esse é tipo uma continuação da, que esse, tem uma série de filme desse Tony Jaa, mas não chama o protetor não, como é o nome?
Não, isso aí é Ong Bak.
Ong Bak, é rapaz.
Ong Bak.
Ong Bak é esse que eu tô
falando. Que é a mesma coisa, só que em vez de roubar o elefante, rouba a cabeça do Buda.
Ah, é verdade. Cara, eu lembro que eu fiquei puto na época que lançou esses filmes em sequência, o Ong Bak, acho que tem três dele, né, em sequência.
Sim.
Aí, na safadeza aqui, como sempre, né, o brasileiro, aí lançou o Ong Bak 1, 2 e 3. Aí apareceu mais um do Tony Jaa, né? E aí disseram que é o Ong Bak 4 na locadora. Porra, aí na época a gente alugava ainda, né? Porra, vamos lá, e pagou. Quando chegou aqui era o mesmo filme, caralho. Só que mudou o nome. Aí eu fui lá. E porra, mas esse filme aqui é aquele mesmo? Não, esse aí é o novo. Porra, mas é o mesmo filme, eu assisti semana passada. Não é o novo, você está confundido. Caralho, mas eu fiquei muito puto com essa merda. Eu só queria citar isso aí porque... Embora os nomes sejam diferentes, os filmes são tudo parecidos, Madruga.
Porra! Não, é a mesma coisa. É exatamente igual, só que um rouba a cabeça do Buda da vila e no outro rouba o elefante do cara. Entendeu? Aí tem uma cena muito foda desse protetor, cara. Ele vai tentar intimidar o cara. Se isso fosse necessário, porque ele já tinha, sei lá, feito os membros dos caras que vieram brigar com ele antes, feito tipo origami. Ele só pegava assim, dava dois movimentos e saia quebrando. E quando chegou o último carinha assim, o carinha ficou meio assim, encarando. Ele só olhou pra cara do maluco. Ele deu um chute na lâmpada de um poste, cara. Só pra poder intimidar o cara. Aí o cara, quando viu isso, olhou e saiu correndo, cara.
Eu falei... Ô, Madruga, esse daí não é o... Eu não sei se é esse. Que tem a cena do... Que ele sai empurrando todo mundo em um bar, né? Aí daqui a pouco vem... Aí o pessoal diz, já vi um cachorro louco, Parece até que é um cara fodão. O cachorro louco é um maluco branquelo que ele não sabe nem brigar. Ele fica jogando coisas na porra do Tony Jaa. Porra, que merda de personagem.
Porra, não, esse aí é no Ong Bak também.
Ong Bak, né?
É, esse é o Ong Bak. Porque ele chega lá no bar pra poder fazer... pegar informação de quem roubou a cabeça do Buda. Aí tem tipo uma agenda de galo, aí rola isso.
Sim, sim.
Mas, cara, só um detalhe, os filmes desse cara são muito bons, cara. São muito foda.
É, não, e um detalhe é que é o seguinte. Cara, os artistas, os atores que participam, eles são muito bons em coreografia. Ou eles apanham de verdade, porque maluco aquelas cenas ali, mano. Porra, não tem como você achar que aquilo ali, sei lá, não machuca, pelo menos não machuca um pouco. Porque aquelas cenas de porradaria é muito sangrenta.
Cara, mas tem que ver o seguinte.
Steven Seagal, né?
Não, fala aí, fala.
Não, fala aí, porque eu não sei se você vai concordar, mas deve ser que nem tipo filme do Steven Seagal. Ele bate, mas não bate tanto, assim.
Bate, mas não bate tanto?
É. Que porra é essa? Não, mas tu tem que ver, cara, que os caras são tipo... São tipo lutadores de Muay Thai, cara. Muay Thai tá acostumado a levar porrada, mano. Os caras treinam, sei lá, chutando bananeira.
Mas é muito escroto, mano. Aqueles caras são de aço, bicho. Que aquilo ali, aqueles golpes ali estão pegando de verdade. Não tá naquela potência que passa pra gente, mas tá pegando.
Sim, sim. E, cara,
é muito sinistro.
Outra cena foda também que tem é o Tony Jaa lutando com capoeirista, já que a gente falou aí do lendário esporte sangrento. Vou fazer uma menção honrosa aqui nessa luta do capoeirista, capoeira contra Muay Thai. É muito foda, porque acontece num plano assim, todo maneiro, tipo, tem água, fogo, a coreografia de luta é foda. Eu vou até deixar a cena aí pro pessoal ver, que vale muito a pena.
Sim, eu lembro dessa cena, é muito boa mesmo. Mas é isso mesmo, terminou a Madruga?
Terminei.
É, muito, foi uma ótima citação. Ô, Fluffy, nosso amiguinho Fluffy.
Rapaz, não é bem exatamente de luta, mas tem esporte, tem luta, que é um clássico filme de sábado na Globo, sábado da tarde, que é Triathlon, com Dolph Lundgren.
Não, nunca ouvi falar. Você conhece esse filme, Madruga?
Também não.
Então explique, Fluff, explique.
Triathlon não, pentatlo.
Ah, sim, Lundgren. esse eu já ouvi falar. Mas eu não sei se tem esporte nesse filme não, viu, Fluff?
Tem esporte, é pentatlo, porra.
É aquele que tem cinco modalidades?
Ah, vá, é mesmo?
São cinco esportes.
E o Dolph Lundgren faz o quê?
Todos os cinco esportes. Ele é tipo um agente do FBI, fodão, esportista, que tá resolvendo uma treta internacional. Ah. E aí ele, tipo, ele faz uma prova, aí dá uma porrada em alguém. Aí faz outra prova, aí dá uma porrada em alguém. Aí desvia de um tiro, que nem o Ozymandias, numa hora. É um clássico do cinema. Vou ver o que você acha mais. Tem que fechar meu capoeira, que eu tava vendo sem áudio. É. Já viu Madruga? Tentar?
Não.
Ótima citação, viu, Fluffy? Pode me ser citar um filme que ninguém conhece. Tantas pessoas na mesa e ninguém conhece o filme que você citou. Veja vocês.
Você conhece, você não faz relembrar, Tóquio.
Não, mas eu pelo nome eu lembro. Mas é das antigas, o Dolph Lundgren, ele não tava com aquela cara enrugada ainda não, né?
Pois ah, agora que eu vi. Não, o nome é O Desafio. Fala, Madruga.
Não, ele ainda tava com o cara de He-Man ainda. A gente tinha virado, jogado ácido na cara dele.
Ainda tava bonitão, né, garanhão, né?
Sim.
Aqui eu achei, o nome é The Shooter, O Desafio Final. E a Globo, por algum motivo, traduziu pra Pentáculo.
Por que será, né? Mas tá bom. Obrigado, viu, Fluffy? Cara, eu vou citar um... que ele é um remake de um clássico. Eu podia citar o clássico, mas eu vou citar esse porque esse ele não faz muito sentido, que é o Karate Kid com o filho do Will Smith. Como é o nome mesmo, Vete?
É...
O Jaden.
Jaden Smith. Sim. Cara, ó, o do Daniel San, você ainda pode dizer que é o seguinte, tá todo mundo na América, e aí tudo bem, ninguém na América não é lei você aprender o Karate. Todo mundo vai numa escolinha e aprende, qualquer um pode aprender rapidamente. Agora o do filho do Smith, ele vai pra China, onde é lei todo mundo aprender Kung Fu, é uma matéria de escola, todo mundo sabe lutar Kung Fu. E aí o pivete, em uma semana, primeiro ele apanha o filme todo, o início do filme todo lá, do chinesinho, né? E aí quer dar uma de garanhão, quer pegar na moledinha do chinês, isso não se faz. Você vai pra outro país, pegar a namorada dos outros é foda, né?
Não, aí tá certo.
E aí ele passa uma semana pegando o casaco, tirando o casaco e vira o campeão de Kung Fu, Madruga? Que porra é essa?
Não é? E com o grandíssimo título de Karate Kid.
Porra!
Cê, aí, né? Por que não? Isso é verdade. Como eu pude me esquecer desse mero detalhe, né?
Não é?
Ele foi pro torneio de Kung Fu, chamado Karate Kid.
Sim. Ainda termina, pra tentar agradar os fãs antigos, ainda termina com a porra do golpe da garça invertido.
Sim, cara. Porra, aquele filme é todo errado. Não faz sentido nenhum, Fluffy. Dê a sua opinião sobre isso.
Me diverte.
Chega aqui, chupa! Mais um boquete aqui.
Se diverte? Cara, e aí dá pra piorar o filme? O filme podia ser uma cagada que for. Mas o filme ia terminar tão foda. Mas o diretor pensou assim, ah, mas se eu fizer isso, eu acho que ninguém vai lembrar desse pivete que fez o filme. Que é uma, não sei se vocês já viram a cena cortada do final, é o Jack Chan porrando o professor lá dos chinesinhos.
Você ah, lembro disso.
Sim, essa seria a cena final do filme. Porra, que luta foda. Compensou todo o filme ruim. Ah, mas aí o diretor teve a grande ideia de cortar a porra da cena. A última cena é o pivete dando o golpe da garça invertida no outro chinesinho.
Isso aí foi o Smith falando pro diretor.
Ah, não pode. Meu filho vai perder todo o estrelismo se o Jack Chan bateu no cara no final.
Quem é esse chinês, né?
Pois é. Quem é esse chinês aí que tá querendo roubar o estrelismo do meu filho? Mas, como diz o nosso amigo Pinto, nosso amigo professor Pinto, o Jaden Smith é foda. Foi o único que foi lá na China, pegou a namorada do chinês, aprendeu o Kung Fu em uma semana, pegando e tirando o casaco, e ganhou um torneio de Kung Fu chamado Karate Kid. Mais foda que isso não dá pra ser, não é?
Só a trilha sonora do Justin Bieber pra melhorar.
Oi?
A trilha sonora do Justin Bieber.
Mas foda que isso só se ele fosse filho do Will Smith. Opa, não, pera.
Pois é. Mas enfim. É isso. Todo mundo já falou nessa rodada. Vamos aí pra nossa segunda rodada. Nosso amigo Fluffy, começa aí citando mais um filminho.
dessa vez um filme de luta mesmo, que vocês me lembraram na pré-conversa, que é o Grande Dragão Branco.
Ah, oh. Clássico, clássico.
Tijolo não revida. Aí mexe a tetinha.
Que é um clássico. Minha...
Porra, é essa, Flan? O seu cachorro que...
E porra,
o cachorro do Fluff entrou na minha ou foi Madruga?
Deve ter sido, cara. Ou então a priminha dele, enfiando a bonequinha, aquela bonequinha que faz apito.
Caralho, maluco, eu acho que ela enforcou ele.
Não é? Eu pensei que até que minha conexão tinha dado merda, cara.
Eu acho que a mulher enforcou ele, bicho.
Caralho.
Mas vamos discorrer aí a citação do Fluffy. O Grande Dragão Branco. Caralho, muito foda esse filme, Madruga. Acho que é de 83, né, esse filme? 82?
Sim, sim, ele é...
É o Van Damme meninão ainda, né?
Sim, sim. Van Damme garoto.
Moleque de Várzea.
Sim, nem conseguia dar aquelas aberturas de perna direito.
Ai, que delícia, porra.
Como é que não? Foi nesse filme que ele se abriu o ponto da cadeira, porra?
Foi no outro filme que o mestre dele fez o treinamento. Botou ele pra abrir as pernas lá, que não o frango.
Sim. Mas outro um destaque legal desse filme, que quase ninguém lembra, é o americano lá, o cachaceiro doidão, né?
Sim, sim.
Porra, ele é muito foda. Pra começar, ele é ruim no fliperama, né? Ele desafia o Van Damme numa coisa que ele não sabe jogar, né?
É. Só pra pagar de fodão, aí sim. Se ferra. Mas também ele é a motivação do Van Damme ganhar o tom de pô, né?
Sim. Não, mas o pior é o seguinte. Ele é aquele personagem que ele devia ser foda, mas não era. Que ele tem a chance de ganhar lá do Bo Liang, que na luta dele ele começa a bater nele, o Bo Liang cai, né? É só ele pegar o Bo Liang e jogar pra fora do ringue. Ele quer tirar onda, né?
Sim.
Aí fica, Van Damme, olha lá, eu tô batendo, tô ganhando.
Ele é tipo o King do One Punch Man, né?
Não sei,
não. Não, não, ele é o King do One Punch Man porque ele luta. King não, mas...
Mas ele é um personagem maneirão.
Sim.
Vocês falaram do melhor plot twist da história do cinema, que é revelado no final, que é baseado numa história real.
É, mais ou menos.
Ou não, né? O nosso amigo Questão, né? Que anda meio afastado, ele fez um post lá refutando essa versão, dizendo que esse cara aí que foi inspirado. O filme foi até inspirado nesse cara, mas disse que esse cara é um mentiroso, é uma fraude. Disse que ele inventou toda aquela história, ele fez um livro mesmo, mas disse que é tudo inventado, coisa da cabeça dele. Segundo Questão.
Hollywood não mente.
Jamais.
Deus. Sim. Você tá no... Você tá no cinema, porque foi verdade.
Foi verdade, faz sentido. Mas outra cena clássica desse filme aí é a cena da moeda, né? Da moedinha.
Ah, sim.
No bar, pô, você apostando na menina.
Sim, sim, então, sim.
Se eu pegar essa moeda, você... Não, se eu não pegar, você fica com a menina. Se eu pegar, a menina é minha.
Aham. Que ela até olha assim, que porra é essa que tu tá me apostando aí?
Hein, Fluffy? Você já pensou usar esse truque pra ganhar mulher no bar?
É, não tenho dinheiro pra fazer um truque desse.
Porra, Fluffy.
Porra, pede emprestado, cara.
Porra, 10 centavos. Cara, qualquer mulher vai lhe dar. Você pega 10 centavos assim, chega no cara mais malhado que tá no bar... E aí você chega pra gostosa, você diz, tá vendo essa moeda aqui, eu vou desafiar aquele malhado ali, vou dizer que vou pegar a moeda antes dele fechar a mão. Se eu conseguir fazer isso, você sai comigo. Ei, Fluff?
Transão.
Eu ia gastar esse dinheiro pra comprar alguma cor, o dinheiro tá bravo, perdendo a mão de malhado.
O foda é o ser humano não confiar no próprio potencial.
Tem que ter um pra confiar.
O maneiro, algumas curiosidades sobre esse filme é que, como a gente já fazendo referência aí novamente ao filme que inspirou esse podcast, que foi o Esporte Sangrento, que no inglês o Grande Dragão Branco se chama Esporte Sangrento, Bloodsport.
Olha aí, eu não sabia disso, Madruga, mas como é que pode isso?
Não é? Rapaz, isso aí foi tudo.
E como nós brasileiros. Pra gente o Esporte Sangrento é o da capoeira e o Van Damme é o Grande Dragão Branco. Por que isso? Eu não entendo.
Eu também não entendo, porque no original o Esporte Sangrento do de capoeira é Only the Strong, só o mais somente o mais forte. Então não tem sentido de porra nenhuma.
Esses americanos que sabem nada, o brasileiro tá certo. Sim. As tradições no Brasil ficou muito melhor. Esporte Sangrento e o Grande Dragão Branco.
Isso. E mais uma curiosidade sobre o Grande Dragão Branco é que ele ia inspirar, ele era a inspiração do primeiro Mortal Kombat pra fazer o jogo. Sim. Só, não tem o Johnny Cage, o ator?
Sim.
Então, ele seria o Van Damme, só que quando o pessoal já tava muito, muito avançado no desenvolvimento. Só que eles não conseguiram. Eles não conseguiram os direitos de usar os personagens do filme. Aí eles falaram, foda-se, e fizeram Mortal Kombat.
Caralho, então quer dizer que eles iam usar os personagens do Grande Dragão Branco, é?
Sim.
O Johnny Cage é o Van Damme?
Sim, o Johnny Cage seria o Van Damme.
Caralho, o Bob Young é o... Como é o principal? Como é o nome, porra?
Shao Kahn.
O Liu Kang.
Não, o Liu Kang? É igualzinho, não é? Só que o Liu Kang é mais magrinho, mas é o mesmo personagem.
Sim.
A mesma vestimenta.
É, rapaz. É.
Veja você, grande curiosidade. Disso eu não sabia.
Sim.
É, tá bom. Terminou o fluff?
Terminei.
Parou de ser enforcado aí. Você viu que você foi enforcado, né? Saiu com um bocado de gritinho fino do seu fone, né?
Fazendo exercício aqui. Eu resolvi...
fazendo exercício, parar. Correndo na prima dele.
Que tipo de exercício, cara? Toma cuidado com esses exercícios aí, viu, Fluffy?
Não é que nem o Tordinho que ferrou aquele ventilador especial que a gente colocou no podcast. E agora todo dia usa o play dele.
Ah, tá certo.
Chega e interrompe a gravação.
Pois é, interrompeu mesmo. Mas muito obrigado. Madruga, cita outra aí.
Cara, eu vou citar um filme de Kung Fu chinês. Que é a raiz de tudo. Que é o Mestre Invencível com Jack Chan. Que lá fora ele é conhecido como o Mestre Bêbado. A história do filme é o Jack Chan é o menino, criado ali com pera, ovo maltino lá, e só vive fazendo merda. O pai dele tá fazendo merda, tá arranjando briga, tu vai ver. Aí botou ele pra treinar com o tio dele, que era conhecido por judiar dos alunos dele. E tipo, o mestre dele é uma figura lendária de... Que, tipo, é o cara que inventou. Dizem que é o cara que inventou o punho bêbado. Outra curiosidade de jogos é que é o mesmo personagem do Shin, do trio da Athena, do The King of Fighters. Também é a mesma inspiração desse personagem lendário chinês.
Mentira.
Sim.
É sério?
É.
Porra. O Jash!
É, aí ele ficava lá com aquele narizinho. Se tu vê a foto do cara, ele é igualzinho o Shin.
É igualzinho? E o cara solta fogo pela boca também, Madruga?
Não, não solta a boca, não solta isso, mas ele tem aquela cuia que ele fica bebendo.
É. Cara, esse personagem é o mesmo personagem que o Jack Chan faz naquele fatídico filme do... Que ele faz com o Jet Li, que é a inspiração do Dragon Ball também.
Ah, o Reino Perdido.
É o Reino Proibido.
O Reino Proibido?
É o Reino Proibido.
Cara, Jack Chan faz esse mesmo personagem.
Ah, sim, depois disso o Jack Chan ficou botando esse personagem, esse punho bêbado em vários filmes dele. Mas cara, não, esse filme é muito chato, porque é uma decepção, cara. Tipo, caralho, finalmente, Jet Li e Jack Chan no mesmo filme.
Ah, cara, não diga não.
Aí é qualquer coisa.
Cara, é muito ruim, maluco. Você, porra, ainda mais aqui no Brasil, que porra, a gente passou aí os anos 90, anos 2000 assistindo filme de... Do Jack Chan e do Jet Li, era o sonho nosso, né?
Sim.
Assistir os dois chineses juntos. Quando aconteceu, aquela merda.
Porra. Tanto é que a divulgação era o quê? Era o nome do ator principal pequenininho, Jack Chan versus Jet Li, o Reino Proibido. A gente, porra, meu.
Porra, não, e eles ainda se apoiavam, eles estavam se apoiando aqui, eu não sei, na cidade de vocês. Ainda se apoiavam, as locadoras da época se apoiavam na divulgação, falando que era... Jack Chan e Jet Li contando a história que inspirou Dragon Ball.
Ah, aqui eu não escutei não. Aqui eu não escutei não, aqui, isso não. É,
aqui eu não vi isso não.
Quando eu vi aqui, eu já sabia que ia dar merda. Porra, cara, que merda. O Jet Li é o macaco, porra, do Goku.
Sim, ele no final vira, tem até o bastão lá.
É, ele volta a ser lá o Goku, o Sangoku. E o Jack Chan morre.
Morre e volta.
Ele morre, mas volta, né? Ele diz que é imortal, mas não é imortal porra nenhuma.
É Dragon Ball mesmo.
É, Dragon Ball mesmo, morre e volta. Caralho, que filme ruim, puta que pariu. É isso. Ô, Ô, Madruga, mas esse filme você citou aí é dos anos 70, hein?
Sim, 78.
O Chan novinho ainda,
né? Sim, o Jack Chan novo lá. Tem até várias paradas aqui, ele treinando os oito deuses. Os oito deuses bêbados.
Nessa época o Fluffy não estava nem no saco escrotal do pai,
não
é?
Tava não.
Não nem tava. Eu. Ainda havia muita punhetinha na frente.
Já vi.
Ai, ai. Tá bom. Obrigado, Madruga. Bom, já que ninguém citou, né? Então eu vou citar aí o que foi a nossa inspiração inicial pra esse podcast, que é o lendário Esporte Sangrento. O filme que não é do Van Damme, mas antes de começar o podcast, eu tinha citado aqui, deu um depoimento que eu assisti a primeira vez em 93, quando eu tava no Rio de Janeiro ainda. E aí um amigo meu falou, cara, hoje vai passar o filme do Van Damme jogando capoeira. Porra, filme do Van Damme jogando capoeira? Puta que pariu, não acreditei. E aí quando eu vi, não, engraçado, quando eu assisti, eu vi o Van Damme jogando capoeira. Era o Van Damme, cara. Todo mundo, as crianças da época achavam que era o Van Damme jogando capoeira. Eu vou dizer a você que desde, até os 10 anos de idade eu achava que era o Van Damme, depois que eu descobri que não era.
Ai, que burro, dá zero pra ele.
Basicamente a história é a seguinte, o americano, como sempre, veio pra Amazônia brasileira, vejam vocês. E aí, ao invés de ele, sei lá, ir matar crocodilo, ele foi aprender a jogar capoeira com os nativos. E quando ele...
Nativos.
Pois é. E aprendeu com os índios. Se você for reparar, é uma tribo indígena lá que tá jogando capoeira no início.
Não é não, cara.
É, cara.
É uns caras de... É uns caras bem estereótipo tipo baiano, só que na
Amazônia.
Quilombo. Na Amazônia.
Quilombola?
É.
Quilombola na Amazônia.
Aquilo não faz muito sentido, não. Mas, enfim. E aí ele volta pra casa, quando ele volta pra casa, a cidade dele, acho que é Miami, tá pegando o bicho pegando, e aí a escola, ele... Tem a escola que ele estudou quando era criança lá, ninguém respeita, os alunos são tudo tirado a pica das galáxias.
Sim, delinquente.
Sim. Aí ele pede o diretor, que foi o professor dele, né, que botou ele nos eixos, que pra ensinar o novo esporte que ele aprendeu lá no Brasil, que é a capoeira.
É maneiro aí... que o diretor até fala, tu tá maluco? Esses filhos da puta já são doidos, tu vai ensinar eles a meter a porrada nos outros?
Sim, tá né, é no início, é. Você quer ensinar... Eles não precisam aprender a se matar, eles já sabem fazer isso. Aí, mas só que aí, tudo muda quando ele quebra o jamaicano na porrada na frente de todos os alunos, né? Olha a ironia. Ele consegue chamar a atenção de todos os alunos, que era algo que os professores não conseguiam, metendo a porrada na porra do jamaicano.
Na porra do negão.
Sim. E aí o...
Que ele vai lá... Tem um maluquinho lá que é primo do traficantezão da área, assim. Ele vai lá falar com o maluco, ué, tu tá me devendo bagulho, assim, tipo uma parada assim. Aí o professor vai afugenta, aí depois vai até no outro dia, que eles vão lá, que eles estão treinando até naquele posto de bombeiro desativado.
Sim, sim.
Aí ele bota lá, a galera fica no primeiro dia, fica com aquela porra zoando pra caramba, né? Capoeira. Aí depois disso, depois que ele meteu a porrada no cara, veio até um maluquinho lá, tipo aquele mais malucão. Eu já disse, ô professor, me empresta essa fita aí, vou fazer umas paradas. Ele empresta assim, no outro dia ele volta todo remixado.
Volta remixado, é. Ele mistura a porra lá do jazz com o birimbau.
Sim.
Fica bem foda. Aí, não, mas assim, no início os alunos tá meio cagando, né? Tá zoando ele com essa porra de dancinha de capoeira. Mas aí o que ele faz? Ele pega o negão que apanha do branquelo a vida toda. Ele diz aí, se você quiser, eu ensino você a bater no branquelo. Aí o negão, não, eu quero. Aí ele passa a noite toda. Ó, a gente reclamou que o filho do Smith aprendeu Kung Fu em uma semana. O negão aprendeu capoeira em uma noite. Aí no dia seguinte, o negão pega o branquelo e senta a porrada. Aí o Richard Pinto gosta, né? Opa! O negão pegou e fez bullying pro branquelo. Fala não, agora,
mas,
Richard.
Mas não foi uma semana, não. Não foi um dia, não, cara. Foi, tipo, uma semana.
Vamos cara, justos. Foi uma noite. Assisti domingo, Madruga. Foi uma noite, maluco. Os alunos vão no primeiro dia de aula. Aí todo mundo caga pra isso. E aí o branquelo já faz bullying com o negão a vida toda, né? Aí ele chama no final o negão e diz, ó, eu vou ensinar você a se defender, a você não a sofrer mais bullying. E aí passa uma noite inteira treinando o negão. É uma noite só, porra, eu assisti esse domingo, nem uma semana não. E aí, em uma noite, o cabra aprende capoeira e senta a porrada no branquelo. Richard Pinto curte essa porra. Aí sim, aí depois quando os outros alunos ficam, vê isso, fica impressionado, aí começa a se interessar. Que aí ele leva todo mundo pra floresta, lá pra acampar, pra aprender capoeira, a porra toda.
Sim, jogando capoeira na praia ao som de Paranauê.
Sim. Não, e o detalhe desse filme aí que é algo que acho que nem o nosso mestre transão do WhatsApp Fluff consegue. O Mark da Casca comeu a menina plantando bananeira, mano.
Transão.
Opa.
Olha aí, Fluff.
Não é? Tá aí uma das vantagens de jogar capoeira.
Porra, eu fiquei impressionado com aquilo. Ele fingiu lá, não, você não sabe fazer isso. Sei lá, eu sei sim, aí fez. Aí vem a pera aí que eu vou lhe mostrar. Deu, plantou a bananeira, Fluff, e chupou.
Putaria é isso mesmo.
Tem mais alguma coisa a acrescentar nesse filme aí, Madruga?
Ah, como não falar o primo do maluco lá?
Ah, cara, clássico. Orlando. E a frase dele, Madruga?
É, o... Ali viu que o Mark da Casco deu uma porrada lá no cupincha dele e chegou assim, ah, quer dizer que você é o Boina Verde que tá ensinando parada pro meu primo, né? Ele, ah, não, vou deixar você ensinar porque ele tem que aprender a base, mas depois ele vai aprender comigo. Aí o Marco da Casca fez assim, não, você quer, é meu aluno. Aí tem uma porradinha assim, meio, ele, é, vamos ver como é que essa tua capoeira se compara à minha, que foi criada nos piores morros do Rio de Janeiro.
Cara, aquilo ali é muito engraçado. Não, pô, ele senta a porrada no Marco do Casco e aí no final ele diz, você não pode enganar um malandro que foi nascido e criado na pior favela do Rio de Janeiro.
Sim.
Foda-se, cara, o que, que tem a ver?
Parece porra do Yu Yu Hakusho, né?
Cara, ó, eu vou dizer que essa foi uma frase muito preconceituosa dos americanos. Eles querem dizer que só porque o cara é brasileiro é obrigado a saber jogar capoeira. Ele quis dizer isso, porra. Filho da puta, estereótipo aí, ó. Tá errado. Sim. Isso aí.
Aí, e tem a parada, né? Que tem a diferença musical já. Porque a capoeira do bem é o Paranauê, né? A capoeira do mal lá dos morros do Rio de Janeiro é o quebra-jereba-quebra.
Aí, nisso eu quero dar outro depoimento que eu já tinha dado antes, né, da gente gravar, que é o seguinte. Aí, quando eu cresci, né, eu me interessei pela capoeira. A primeira vez que eu ouvi fazer capoeira foi nesse filme aí, em 93. Acho que é uns 8 anos de idade, né? Mas aí, quando eu cresci, eu me interessei. Aí, comecei a andar em alguns grupos pra conhecer, né? Pra me interessar, pra entrar nos grupos. Aí, uma vez eu fui num grupo, né? Aí tava cantando. Aí começou a cantar essa música, quebra a janela, quebra, quebra. Aí eu pensei assim comigo mesmo. Caralho, mano, que errado, olha só. Aqui só tem vilão, mano. Como é que canta essa música, quebra a janela, quebra? Todo mundo sabe que só canta essa música é o pessoal do mal. Nesse grupo aqui eu não vou entrar nem pagando. Aí depois quando a gente entra, que a gente entende que assim. A música também dita o tipo de jogo que você vai jogar. Quando você bota quebra-jebra, quer dizer que vai ser um jogo mais apertado, um jogo que aí você pode encostar, tá entendendo? Pode rolar aquela porradinha.
Uhum.
E dependendo da música e do toque do berimbau, que aí você aprende que ou é aquele jogo mais rápido, jogo mais lento, tem jogo que você não pode encostar no adversário, tem toque que você já é de porradaria mesmo, esse quebra-jebra. Também tem o gemeu madeira.
Que delícia, cara!
Que também é porrada pra dentro. Mas aí.
Eita!
É. Eita! Aí, mas só que na época eu não conhecia, né? Aí quando eu fui ver, aí quando eu vi o grupo cantando, eu não aceitei, não. Achei aquilo inaceitável.
Aí só vi o Jovem Todd correndo pra caralho pela rua de Salvador.
Foi, eu digo, nem quem paga 1 milhão entra nessa porra, os caras cantam a música do mal.
Não é? Só faltou ele fazer que nem um filme e puxar os facão.
Sim, se puxa o facão, meu irmão, aí danou-se. Mas, ô Fluff, acho que você quer comentar alguma coisa sobre o filme, não? Ah, nem assistiu, vagabundo.
Pô, Fluff, assim quebra, hein? Assim quebra.
Pois é, assim fica difícil. Só... Tem que citar isso aqui, que foi uma frase épica do nosso amigo Richard Pinto no podcast que ele citou sobre o rock. Eu acho que foi no podcast das guerras, que no acho que no rock 4 ou 5, que ele enfrentava o Dolph Lundgren, o russo, soviético. Aí ele ganha, né? E aí ele faz um discurso no final como se ele acabasse com a Guerra Fria. Aí o Richard Pinto falou, porra, o Stallone é tão foda, o rock é tão foda que acabou com a Guerra Fria, com os punhos lutando boxe. E aí eu digo que o Mark da Casco, ele é tão foda quanto o Stallone, porque ele acabou com o crime organizado e com a inadimplência escolar jogando capoeira.
Não é?
Não é, sim? Porque ele derrotou o chefão lá jogando capoeira, o chefão foi preso e depois disso não teve mais tráfico de drogas na localidade e ainda acabou com a inadimplência escolar que nem o aluno frequentava e depois da capoeira todo mundo ia pro colégio.
Sim.
Se formou. Todo mundo se formou. No final. E no final ele se forma, né?
Sim, é um filme positivista, né?
Exatamente. Joga em capoeira e se forme.
Sim.
Mas é isso. Cara, vamos então aí. Oi, Diego.
Um detalhezinho, não sei se vocês notaram, mas aquele professor do começo do filme parece o Didi Mocó.
deve ser inspiração, deve ter se inspirado. Porque no ano do filme já tinham saído vários filmes dos Trapalhões.
Sim.
Não é? Vamos então para a nossa última rodada aí. Nessa última rodada, a gente pode citar aí mais algum filme, mais alguma coisa fictícia. Mas também que se sentir à vontade aí de querer contar algum caso pessoal sobre algum esporte violento ou alguma violência que sofreu, pode ficar à vontade aí, porque esse é o momento.
Não, não precisa contar da violência não, que o polícia não vim hoje, né? Não dá pra fazer denúncia.
Olha aí, Carlos Alberto já veio com o contrato.
Olha o Fluffy já.
Pois é. Mas tá bom. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Olha o Marcinho. Mamadeira, toma, mamadeira, toma, toma. Ô, Madruga Jackson, então comecei citando aí. Se o senhor tiver algum caso pessoal, pode citar. Se o senhor não tiver nenhum, o senhor pode citar mais algum filme aí.
Cara, vamos lá, vamos falar um caso pessoal. Que uma vez quando eu era pequeno, cara, tava discutindo com meu primo. Bagulho de moleque, discutindo futebol, nem lembro o que era direito. E aí tá naquela briga. Aí ele veio pra cima de mim, cara. Eu lembro que eu agarrei ele, que eu era maior, né? Maior que ele, ele era mirradinho, já era mais parrudo, entendeu? Pra não falar gordo. Cara, peguei ele, levantei, taquei no chão e pulei em cima dele, cara.
Caralho!
Meu Deus!
Deu 100 quilos!
Por aí.
Cara, que moleque sobreviveu?
Sobreviveu, cara. E tipo, tinha os cachaceiros perto dali. Lutando, vendo assim a porrada. Aí quando eu fiz isso, aí os cachaceiros, ai caralho, aí, o maluco lá deu um golpe de sumô no outro. Aí, sei lá, por uns 2 meses, os cachaceiros ficaram me chamando de lutador de sumô.
Ah, isso foi na rua, não foi?
Foi na rua, foi no campo de futebol da rua.
Caralho, Madruga, ia matar seu primo no meio, com testemunhas. Não se faz isso, porra.
Eu era um menino, não sabia disso.
Não sabia as mães ainda, né?
Não sabia.
Caralho.
Não sabe descobrir seu crime.
Porra. Tá bom, Madruga. Mais alguma?
Não sei, eu nunca fui de brigar mesmo, não.
Um rapaz da paz, vejam vocês.
Sim, sim.
Paz e amor. Tá bom, mano. Ô, menino Fluff, mas você que batia nos alunos na época do colégio, você tem alguma história pessoal pra contar?
Ah, tipo, eu já fiz um pouquinho de cada, né? Fiz uns 4 meses de capoeira, peguei uma aula grátis de MMA, uma aula grátis de Muay Thai.
Pô, esse Fluff é uma máquina, Madruga, é uma máquina.
Não é?
Eu nunca mais fiquei com ele.
Fiz uns 3 anos de judô, mais ou menos, quando era mais novo. Só que era mais novo, não lembro mais porra nenhuma. A única coisa que eu posso falar é porque eu passei desses 3 meses, 4 meses de capoeira, 2 meses eu passei parando no aquecimento, que eu não aguentava correr.
Porra, foda-se.
Eu passei 2 meses correndo pra depois começar a aprender capoeira.
O quê? Fala de novo aí que o seu áudio vazou aí, Flor.
Eu passei dois meses correndo pra depois aprender capoeira por 2 meses. Quase um treinamento assim do mestre Miyagi. Passei 2 meses limpando o carro pra depois começar a aprender karatê.
Caralho! E aprendeu, Fluff?
Eu sei um pouquinho, assim. Agora não me bote numa roda que.
Seria no nível de Jaden Smith, se você participasse de um torneio, você ganharia o torneio?
Eu ganharia muita porrada. Se fosse um torneio musical, eu até conseguiria me dar bem, mano.
Mas se fosse pra ganhar uma daquelas. O prêmio fosse uma daquelas novinhas que o Vladimir curte.
Aí eu, Ia tentar pelo menos ficar com a Marrom Man do terceiro lugar, assim.
Pelo menos pra pegar alguma meia-boca, né, Flávio?
Pegar alguma.
Não precisa nem adjetivar, né? Alguma.
Aquela. A não ser que seja tailandesa, que nem o Madruga disse, não é uma matéria muito confiável.
É perigoso, né, Flávio? Tá bom. Cara, assim, eu treinei 10 anos capoeira, né? Depois dessa história aí, eu visitei, aí gostei de um grupo, aí entrei, aí passei por algumas cordas. Eu fui até um cordel antes do aluno formado. Se eu continuasse, eu pegaria mais um, depois aluno formado. Mas aí, a cachaça, a curtição, não deixou. Depois recebi a responsabilidade, tinha que trabalhar, né? Aí, meio que esfriei. Mas assim, porra, nesses 10 anos de capoeira, a condição foi coisa. Eu já quebrei meu braço 3 vezes. Já quebrei 5 costelas. Costela 5 vezes.
Tá, porra.
Porra, sei lá, já tive desmaios várias vezes. E assim, que aí, quando você vai visitar alguma academia, você não conhece, quando você não pratica, você acha que é tudo bonitinho. Mas quando você treina capoeira, você é aluno, que aí você vai você vai com o seu grupo visitar outro grupo, maluco. Cara, é só porradaria, maluco. É tipo, sei lá, você torcer pro Corinthians e visitar a academia do Palmeiras. É porradaria. Não é nada bonitinho, não. Não é salto, perna pro alto, não. É bicuda na cabeça, ninguém emborcando os outros. Tipo o Madruga fez com o primo dele, emborcando os outros. Mas só que em vez de se jogar em cima, o cara dá pernada na sua cabeça. É uma porradaria. É uma porradaria comendo solto.
É tipo jogar Tekken com o Ed, né?
Sim, é tipo jogar Tekken com o Ed. Era tipo assim, cara, não tem o golpe do Ralph no The King of Fight, o especial dele? Que ele pega o cara e joga pro alto 3 vezes e depois cai em cima? Era tipo assim, maluco. O cara bagulhava sua perna, jogava você pro alto e caía em cima de você. Era porradaria, mas era gostoso. Mas era bom. Foi 10 anos assim, bem divertido. Muita porradaria, muitos ossos quebrados. Até hoje eu tenho um braço meio torto aqui, porque o braço quebrou, não consertou direito. De tantas vezes.
Fora o problema na tua coluna, né? De tu ter carregado o saco, teu primeiro trabalho.
Não, da caixa de
televisão. Ah, como se não fosse suficiente, né? Não, mas o pior é o seguinte, o trabalho foi assim, eu quebrava lá os ossos na capoeira, depois segunda-feira tinha que ir pro trabalho lá carregar a caixa de 80 quilos, uma jogada de um caminhão a 150 km por hora. Imagina. Cara, era muita onda. Mas eu falo, o único esporte assim que eu lembro de ter praticado mesmo foi capoeira. Fora o futebol assim que a gente pratica normalmente mesmo. Que futebol acho que às vezes é mais agressivo do que qualquer outro esporte de luta, né? Dependendo com quem você joga, do pescoço pra baixo a canela.
É, os carniceiros do caralho.
Sim. Ai, ai, ai. Mas é assim, e assim, nas festas, quando tem festa de rua aqui, aí muitos grupos de capoeira. Hoje em dia nem tanto, mas antigamente tinha muitos grupos de capoeira e iam jogar na rua. E aí jogar na rua é pior. Aí joga na rua, Madruga, é tipo lá do esporte segredo. O neguinho puxa o facão e é porra.
Não é?
do nada, mano. O cara, tipo assim, o cara tirava o facão, tipo de onde o Batman tirava o bate-escudo.
Batman, onde você tirou esse bate-escudo, hein? Porra, onde você tirou essa merda?
Isso tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu. Podia ser mais da onde.
Que você viu o cara assim com roupa normal e tudo, você não via facão nenhum. Daqui a pouco o cara puxava a porra do facão. Você ficava impressionado. Caralho, de onde esse maluco tinha esse facão aí? Era bem escroto. Mas era foda. Para isso, nunca participei. Tentei praticar natação, mas como Madruga também citou no início, era neguinho dando braçada em sua cabeça e eu achei muito agressivo. Eu disse, eu vou voltar pra capoeira que é mais calmo.
Natação é indígena.
Tá muito agressiva a natação. E olha que tinha umas velhas lá que as velhas também davam abraçado em sua cabeça, que era foda.
O cara tinha com aquele braço de merendeiro, né?
Sim.
A coxa dessa paniquete.
Porra, era tenso o negócio, viu? Mas é isso. Alguém tem mais algum filme relevante ou algo a citar?
Não, já citamos. Já citamos a obra máxima, a obra inspiradora, que foi.
Esporte Sangrento.
Então...
Mas antes de finalizar, mano, nós não podemos esquecer. Eu falei da versão atual, mas também não tem como você falar de filme de esporte, de luta, sem falar do Karate Kid de Daniel San. Pita a parede!
Nem então, tanto pelo Daniel San, mas mais pelo Seu Miyagi.
Seu Miyagi, porra, era foda. Daniel San, o Karate Kid, que tem 3 filmes. 2 são considerados e 1 não serve pra nada.
É, teve esse, aí depois desistiram do Daniel San, ele foi treinar uma garota no 4.
Não, ah, não tem o 4, na verdade. Não, mas é. Eu digo assim, os 3 filmes, você, ó, o primeiro tem lá todo o plot normal lá do Daniel San aprendendo, mas o segundo é de uma terra alternativa. O segundo não existe, na verdade. Se você vai pensar, porque o terceiro ele já volta pra continuação do primeiro. Vocês perceberam isso? O segundo é meio cagado.
O segundo é um filler.
É um filler, exatamente. O Daniel San é o único. O Karate Kid é o único filme que consegue ter um filler dentro da obra original, com os atores originais. É todo errado. Eu acho que ele está na ordem errada, porque o terceiro devia ser o segundo. O segundo devia ser o terceiro, faria mais sentido.
É, mas não discuta com o Seu Miyagi, ele fez isso com parte do treinamento.
É verdade.
Daniel San.
Mas aí, Ana, tem esse também, mano, que eu tinha esquecido, que é com a menina de ouro, não
é? É a Hila Duff, a Hila Swank.
Sim, ela dá o pulo do tigre.
Ah, ainda bem, é o pulo do tigre.
No carro do Seu Miyagi, logo no início. Aquele filme é bem bosta, viu?
É, cara, eu nem lembro dele direito, só sei que tem.
Ah, é, mas então não maltrate sua lembrança, não precisa relembrar. Mas enfim, é isso. Acho que já citamos todos os filmes que valia a pena ser citado e citamos aqui nossas lembranças pessoais também. É, vamos agora para nossa leitura de comentários então, né? Ó, Fluff, solta a musiquinha dos comentários aí pra gente. Madruga Jackson, comece lendo seus comentários aí, por favor.
Então, vou ler aqui os comentários lá do meu post, o melhor do cancioneiro popular das terras do Piniquins.
Ah.
Temos aqui um comentário do ilustríssimo nome Bacharel Todd. Esse foi de longe o melhor o post musical. Sara Jane é muito amor, cara.
Porra, um post com Sara Jane, com Carrapicho e Sidney Magal, Madruga? Porra, você zerou aí a internet.
Não é, cara? Eu ainda ia colocar mais algumas, só que eu pensei, não, isso aqui merece um Sandro Becker, merece um post próprio.
Eu vou dizer que depois desse post aí, Vossa Senhoria pode ir lá pros amigos do Renan, o pessoal do Jovem Nerd, e fazer um podcast sozinho. E você zerou a internet, melhor do que eles.
Não é? É tem aqui o do Zé Desemprego, só trecheira. Tenho que dizer que o Zé é um menino, que isso aí é o mais fino do cancioneiro popular, como já diz o título. O nosso querido Richard Pinto botou aqui Madruga Sommelier de Mitos. E a quem aparece aqui? O Brigão Polvo Aranha. Poxa, do Madruga? O Milagre de Natal chegou mais cedo esse ano. É um menino, né, cara?
Olha aí, Madruga, filho da puta.
Não é? Aí o Pinto responde aqui: não viu que é uma série? Aí o menino responde: poxa, com mais de 4 linhas eu só vejo as imagens.
Olha aí, mais filho da puta.
E o meu não tem 4, tem 3 num parágrafo, um no outro.
Nem assim ele vê.
Não é? Vou ler só mais um aqui rapidinho, que é no nosso podcast lá, o Prêmio Sábio Mestre, que o Alocô botou aqui: acordei agora, bicho, cabeça latejando, gosto de merda de cachorro na boca, só passou pra desejar um feliz 2016 pra todo mundo e um grande abraço por trás em seus corações.
Caralho. Que lindo. Esse filho da puta tá fazendo o quê, Madruga? Que acordou com gosto de merda de cachorro na boca?
Não sei, cara, mas acho melhor ele acordar assim do que com gosto de cabo de guarda-chuva na boca, ou então não conseguindo sentar direito.
Sim, verdade. Antes da merda do cachorro, né?
Não é? Termino por aqui pra não gastar todos os comentários aí pros nobres amigos.
Tá certo, obrigado. Ô, amiguinho Fluff, voz você que tá aí fazendo zoado, tem algum comentário pra mim?
No post do podcast. O comentário do subindo Creed Kleber, saudades, né? Comentou: muitos resultados aí são suspeitos. Estarei entrando com um processo no TSE e pedirei o impeachment do Todd. Hashtag valeu, falou.
Não,
e o Richard.
Não, diga.
Não, fala.
Não, cara, complete, complete, depois eu comento.
E o Richard Pinto, o professor Pinto, se conseguir, o AS leva?
Porra, Secret, não sei, não. Vaz Michel está sendo, se equivocando. Como você pode duvidar da lisura de um prêmio Sábio Mestre? Teve falcatrua no prêmio, Madruga?
Pô, acho que não, cara. Se tem o selo de aprovação do mestre, cara. Então é a mais pura verdade. Ele pode não ter entendido porque ele não tá no nível de sapiência do Sábio Mestre, mas exatamente. Com certeza é tudo verdade.
Como ele pode duvidar do prêmio? Ó, no Melhor Podcast, o HQ Fan ficou em segundo, o HQ Fan ficou em primeiro, o BDF ficou em segundo, o Jovem Nerd ficou em último. O que tá errado nisso?
Não é?
Não tem nada de errado, porra. Foi legítimo, totalmente legítimo. Todos os prêmios, porra. Mas continua aí, Flan.
Aqui também um brigão, Povo Aranha.
Comentou... Ah, em todos esses, hein?
Não é?
É ele que contou assim, entre aspas. É a cara que você faz quando descobre que seu filho é o Povo Aranha. Se eu comentei, quando a gente tem aquele spoiler que eu coloquei, que o Han Solo morre no Star Wars...
Ô, Fluffy, essa sua frase ultrapassou o limite do humor?
Não, ultrapassou o limite do spoiler.
Não, a frase que você disse que é a cara que descobre que o filho é o Povo Aranha...
Não, olha aqui. Ele comentou, pulou o corguinho, mas o pior é que minha mãe fez essa cara quando descobriu que eu planto na internet como Povo Aranha. E olha que isso rolou bem antes da treta do Dan Slott, ou seja...
Vosmecer não ofendeu ele, Vosmecer foi um visionário.
Vosmecer só ofendeu porque foi verdade.
Assim. É. Aí o Zé do Desemprego comentou, talvez isso fosse um sinal pra você parar de aprontar na internet.
Eu acho que isso é impossível.
Aqui o post do patrão...
Viado.
Certo, tenho 26 anos, estou lendo Pokémon...
Viado.
O que é o comentário do Jovem Turdim. Parabéns, chefinho, ótima matéria. Ia chamar de o autor de Virgão, o autor da matéria de Virgão, e daí vi que era o chefe. Brincadeira, cara. Eu acho que não era brincadeira, mas enfim.
Não. Chamaria com todos. Seria a maior verdade, a pura verdade.
Aí aqui também deixar pra tu o posto da escolinha, né?
Olha aí que filho da puta. Tá bom. É, só complementando esse post aí do Renan, que aí compartilhou lá na page oficial do Facebook, né, do HQ Fan. E aí lá na page, o Henrique Maia Braga, ele curtiu o post, né, mas ele comentou. Mais um lamentável.
Justo.
Claro, o Renan falando que tem 26 anos e ainda vê Pokémon. A vez de Virgão é lamentável, né?
Não é.
Precisava estar, não.
Mas aí, tudo bem. Cara, eu vou ler aqui no post do nosso amigo professor Pinto. Na segunda-feira ele fez um post lá do Bom Dia HQ Fan, que foi uma postagem falando que... Um depoimento de uma moça falando, né? Minha mãe se casou com meu ex hoje. Agora meu ex é meu padrasto. Caralho, padrasto.
Coça no ânus.
Fala padrasto aí. Fala padrasto.
Padrasto.
Padrasto, caralho. Agora meu ex é meu padrasto. Puta que pariu. Puta, caralho. Que pariu, Deva, tá escrito lá.
Não é?
Aí o brigão Povo Aranha, veja que a matéria de uma mulher que foi casada e aí separou e o marido dela, o ex, se casou com a mãe. Ou seja, ela teve vida sexual. E aí o brigão Povo Aranha foi lá dar uma de fodão e comentou: quem nunca passou por isso? Porra! O cara que nunca transou, como ele passou por isso? Como, Fluffy? Como uma pessoa que nunca teve uma experiência sexual pode ter passado por isso?
Sei lá, eu também não.
Porra, Flan. É possível isso?
Sei lá, pergunta pro Sábio Mestre.
Pô, Flan, você garantiu, né, assim? Podia ter se defendido tão fácil, falando. Sim, que como pô. Uma pessoa que foi no Brega de Jorge voltou virgem, pode saber disso, mas, pô, você é um menino muito de coração puro.
A honestidade do Fluffy é uma coisa, porra...
Não é?
Chega a ser da inveja de tanta honestidade desse rapaz.
Só não é mais honesto que o Rui, sincero.
Não, é engraçado. Os marcadores do que o Pito botou. Marcadores, se fudeu, sou milhê de coroa, sua vida é uma merda. Ai. E aí tem o outro post também do professor Pinto, né? O Jardim das Aflições, documentário sobre o filósofo conservador Olavo de Carvalho. Lança teaser. Aí nos comentários, né, o Bob Balbúrdia comentou: tão bom que precisa de financiamento coletivo. E aí o Denada, o Retorno, Ele foi lá nas tags também, e aí ele comentou, né, entre aspas, tags, povo deve curtir essa merda, puta que pariu. Aí o Pinto comentou lá, pior que deve curtir mesmo. Temos aqui também o post do nosso amigo Turdin, que quase nunca escreve, já que ele escreveu, né, não vamos perder a oportunidade de ler alguns comentários do post do rapaz. Aí o Brigão Polvo Aranha, né, comentou, né, Kurumada que o diga, o capítulo de Next Dimension terminou com outro confronto de execuções Aurora. Aí falou, dessa vez eu deixo o Todd postar isso antes. Aí o Turdin lá do depoimento que começou a assistir Sova Fugold disse que gostou e o Brigão Polvo Aranha responde, ainda assim é infinitamente melhor que Ômega, tá bom? E o Zé Desemprego, ele postou aqui um vídeo do Omelete. Não sei, Omelete falando alguma merda, pra variar, né? Não é nada importante. E pra concluir minha participação, teve um post meu da nova escolinha do professor Raimundo, uma grata surpresa. O Bob Balbúrdia também comentou, né? Tem alguns que ficaram ótimos, como a Catfúndia, graças a Dani Calabresa, que é muito engraçada. Mas teve alguns que não convenceram, como esse Batista aí. E outros que ficaram uma bosta, como o Gavião Kubica. E aí eu, de forma correta, comentei. Mas o Gavião Kubica sempre foi uma bosta. Mesmo o original.
Não, aí tá certo.
Aí ele pegou, retrucou e respondeu. Mas era bem melhor que esse aí. E o Thierry Parmigiani veio aqui e comentou. Acho que o principal motivo para a nova escolinha ter funcionado nesse formato foi o objetivo. O projeto não surgiu como uma proposta de reviver a escolinha ou rebootar o programa e se homenagear o clássico da TV. E aí o Fluff, né, que nunca comenta porra nenhuma, mas só vi um coleguinha dele, acho que tem algum caso com ele, vem e comenta. Concordo contigo.
Viado.
E aí, ele elogiou o post, Todd.
Aí no final, né, ele, pra não sair muito feio pra situação dele, ele disse, bom post, Todd. Mas aí no final, ele mesmo responde ele mesmo. Me bota como administrador, Todd. Viado. Claro, Fluff. Pedindo assim, como eu não colocar, né?
Não é?
Como não? Todos esses carinhos.
É isso, né? Eu ia ver também o comentário do Turdin lá no post do Renan, chamando ele de Virgão. Mas o Fluff já leu. E... deixa eu ver aqui. Na conversa do chat dessa semana pra cá, o Polvo Aranha, né? O Albrigão Polvo Aranha comentou. Isso ele fez um comentário baseado no podcast passado. É minha impressão, o Richter conseguiu o impressionante feito de ser um estagiário pior do que eu. Não, Polvo. Não conseguiu ainda. Ele tá se esforçando.
Pode ficar tranquilo, essa marca é sua.
Sim, essa cadeira é sua, viu, Polvo? E aí ele mesmo embaixo comenta. Hashtag volta Polvo. O Zé Desemprego responde ele não. E o Renan. E o Renan, o verdadeiro, responde não em letra maiúscula. Mas é isso. Esses foram os nossos comentários de hoje. Continue comentando. Ô Fluff, você tem algum recado pra dar? Não tem não?
A priminha dele.
Muito obrigado pelo seu recado, Fluff. Os ouvintes anotaram. Você anotou o recado dele, Madruga?
Vai aí, voltou.
Pera aí, eu não anotei a placa do caminhão aqui. Pera aí, voltei. É a página do amiga minha, que ela vim para divulgar, que é a Cinefilia Aplicada. Textos muito bons, assais relevantes, sobre filmes, séries e etc, etc, etc. Dê uma olhada aí, vai ter link no post, eu espero, se eu achar. E é isso aí.
Então é lá que você fica quando deveria estar fazendo o... Seus ofícios do HQ Fan,
não
é?
Eu não faço post nem lá, nem aqui. Então, tá lá mesmo.
Ah, é válido, né? Então
tá bom. Elas por elas, aí ficaram elas por elas.
Sim, então tá bom. Espero eu também que esteja no post do podcast que eu acessarei esse site. Que essa menina aí tem qualidade.
Depois te mando, Todd.
Manda pra mim, obrigado. Obrigado, Fluffy. Ô, Madruga, você tem algum recado pra dar?
Tenho, se alguém quiser escutar a gente falando sobre merdas, sobre joguinhos e coisas do gênero, é só ir lá no Putzilla e escutar o Papo de Noob, lançado lá quinzenalmente. É muito bom.
Ô, Madruga, eu fiquei sabendo que o Papo de Noob ia fazer um crossover com o KKCash. É boato da internet ou isso procede?
Isso é boato da internet, são boatos que não tem nenhuma chance de se tornar realidade num futuro tão próximo, tipo, até a próxima era glacial.
Olha aí, o KKCash quase foi indicado a um prêmio Submash, mano. Quase, só faltou existir.
É, exato, dizem que tinha um redator lá, só que Ele passa mais tempo comentando no site dos outros.
Sim.
É tipo eu.
Mas dizem que...
Por aí.
Oi?
Não, o Fluffy.
Ah, o Fluffy sempre se entregando, hein?
Não é?
Não, mas dizem que o redator lá do... O área de caca é um bom lugar pra se trabalhar, porque o redator fica só fora. E mesmo assim o chefe não briga com ele.
Não é?
Por que será, né?
Dizem até que eles são a mesma pessoa.
Sim, são muito parecidos.
Sim.
Ai, ai. Mas tem mais algum recado, Madruga?
Não, só isso.
Tá bom, obrigado. Também não tenho nenhum recado, só o básico mesmo. Continue acessando nossa página do HQ Fan aí. Continue acessando nosso site. Confira nossos hangouts antigos aí, que estão no nosso canal do YouTube. E acesse nosso Twitter, que eu não sei como é o endereço. E não sei, acesse nosso Instagram, que a gente não tem, mas se você botar HQ Fan, tem certeza que vai aparecer algo.
Sim.
E é isso, né? Deixa eu ver. O Renan continua na toca do índio lá. Dizendo ele que tá conseguindo participar dos podcasts. Só que ninguém vê a presença dele aqui, mas ele consegue participar. O Questão continua foragido com o ventilador masturbatório. Até hoje não pediu resgate. Muito estranho.
Sim.
O amigo Turdinho, não sei, sumiu hoje. O professor Quincas ainda está acordando, porque em Manaus ainda tá amanhecendo, né?
Sim.
O professor Pinto tá na estrada. Hoje o Pinto esmoreceu, não pôde chegar junto. E o Eric deve estar tomando um abraço por trás do Batman. E o Fluffy deu uma pausa na agenda dele lá com as meninas do WhatsApp para participar integralmente do podcast de hoje.
Não é?
Mata a saudade.
Pois é. Diante disso, então, só posso agradecer a presença do Madruga, Jackson.
Valeu.
E do nosso amigo Fluffy.
Boa noite.
É isso. Escutem nosso podcast. E volto semana que vem. Ô, Madruga, Desktop, Fluff, solta a musiquinha aí pra gente.